Tá no ar o
Dia a Dia com o Ceará.
Assim como o governo
presente na sua vida.
Dezembro tá chegando e ele vem trazendo pra gente duas mobilizações. Mobilizações que acontecem em todo o Brasil e que são fundamentais à vida. Vamos saber quais são? Uma é a campanha Dezembro Vermelho, que conscientiza sobre a prevenção do HIV/AIDS e de outras infecções sexualmente transmissíveis. E a outra é a campanha Dezembro Laranja, dedicada à prevenção do câncer de pele, o tipo mais comum de câncer no Brasil. Abraçado essas campanhas, o episódio de hoje traz o que tem sido feito no Ceará para conscientizar sobre esta temática, para prevenir e combater preconceitos, para tratar o câncer de pele, o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. E além disso, traz também muitos esclarecimentos sobre direito do paciente. Esse é um episódio, gente, essencial à vida. Eu sou o Roberto Leite e está no ar o Dia a Dia com o Ceará.
E eu sou a Carol Caroline Braga, como sempre feliz demais por estar aqui com um tema fundamental aos cearenses. E como tu já sabe,
diz tu primeiro.
Bom, e nessa do diz tu primeiro, a Thaisa Sampaio, vendedora ambulante, moradora do Antônio Bezerra, bairro de Fortaleza, mandou pra gente o seguinte.
Oi, Carol, Roberto, tudo bem? Eu tenho uma pergunta pra vocês. Eu queria saber como é que um câncer de pele começa. E como é que a gente faz para saber se aquela manchazinha que surge na pele da gente é um câncer ou não?
Ó, Thaisa, daqui a pouco a gente vai estar aqui no estúdio com duas super convidadas debatendo o tema geral do nosso episódio de hoje. Uma delas é a doutora Araci Pontes, que é dermatologista e diretora técnica do Centro de Dermatologia Dona Libânia, uma unidade referência no Ceará e no país. Mas a doutora Araci, ela fez questão de tirar logo a sua dúvida. Bora ouvir junto.
O câncer de pele não melanoma é o câncer mais frequente de todos os tipos de câncer no mundo, né? Não só no Brasil, como também em outros locais. E tem aumentado a sua incidência, mesmo em pessoas mais jovens. Isso chama muita atenção. Como é a principal manifestação para você perceber que pode ou não estar com câncer de pele? Aquela feridinha que começa como uma feridinha pequena e que não cicatriza, o crescimento é lento, muitas vezes sangra, por exemplo, quando vai passar a toalha, é com um pouquinho mais de força. Então, isso aí é um sinal de alerta, aquela feridinha que não cicatriza, né? Outras manchas, né, sinais que mudam o aspecto, mesmo sinais mais antigos que mudam seu aspecto ou sinais novos que surgem, eles também merecem atenção para serem examinados e identificar se é ou não um câncer de pele e daí então providenciar o tratamento.
Bom demais os esclarecimentos, né? E olhe, já sabe, querendo participar como a Thaisa participou, só mandar mensagem para aquele zap de sempre, o 859-8956-1393. Vai lá, diz teu nome, onde tu mora, solta a tua dúvida para a gente. E aí já a gente conta aqui qual será o tema da próxima sexta. Deixa eu repetir aqui o número para você. É o 98956-1393. 1393.
E olha, a gente quis saber também como andam os estudos, as pesquisas em HIV/AIDS. Entramos em contato com a Universidade Estadual do Ceará, a UES, e conversamos com a Maria Lúcia Duarte. Ela é mestra e doutora em enfermagem e tem pós-doutorado em psicologia social. Ela é também diretora do Centro de Ciências da Saúde da UES. Bora ouvir o que a professora Maria Lúcia contou pra gente.
A Universidade Estadual tem algumas pesquisas, sim. Primeiro, o risco cardiovascular em pessoas vivendo com HIV, construção e análise das evidências de validade e confiabilidade de um instrumento de mensuração. Se evidenciou a ausência de instrumentos de mensuração do risco cardiovascular, direcionado especificamente para pessoas que vivem com HIV no Brasil. Então, o objetivo do trabalho foi desenvolver um instrumento para mensuração cardiovascular com pessoas vivendo com HIV e analisar suas evidências de validade. Então, esse instrumento foi desenvolvido, foi apresentado numa banca de especialistas renomados e foi unânime a aprovação. Um outro estudo que a gente pode elencar aqui, intitulado Modelo Preditivo de Apoio à Decisão para Alto Risco de Demência em Pessoas com HIV e AIDS, um modelo estruturado de aprendizagem de máquina direcionado para a descoberta do conhecimento, explorando o poder preditivo dos dados característicos e que aperfeiçoou na tomada de decisão da identificação precoce de alto risco de demência em pacientes com 50 anos e mais infectadas pelo HIV, né, ou com AIDS. O modelo foi desenvolvido, sim, para explorar a previsão de dados específicos relacionados a esse alto risco e os resultados identificou que as funções corporais relacionadas à proteção contra substâncias estranhas, incluindo infecções por meio de respostas imunológicas específicas, é a principal característica que revela o comprometimento da cognição e motricidade do paciente soropositivo, né? Então, o que se conclui é que a presença do HIV, além do comprometimento neurológico, pode impactar os fatores psicológicos e sociais da pessoa infectada, porque provoca um misto de sensações. Com isso, os profissionais de saúde, ao serem auxiliados pelo modelo proposto, poderão esclarecer os componentes necessários para avaliação, levantamento de problemas, por meio da identificação das respectivas características classificadas e ordenadas, e planejar estratégias de saúde e encaminhamentos céleres a especialistas.
E depois de tanta informação potente sobre saúde, sobre cuidados, vamos seguindo nessa mesma linha com o Fundo de Quintal. Na sua música, O Poder de Curar, o grupo celebra a capacidade do samba de trazer alívio e alegria, afirmando que quem não acredita nisso não compreende a profundidade e a influência que essa arte pode ter na nossa vida.
Quem foi que falou que o meu samba não tem o poder de curar? Na certa não sabe o que o samba é capaz de fazer. Embora a tristeza num gueto distante, difícil de achar, meu samba vai lá pra amenizar quem vive a sofrer. Se mora num canto mais nobre a chorar de agonia, meu samba vai lá, samba de alegria. Quem canta samba uma vez por dia? Quantos corações e as desilusões me dão a certeza que o samba é firmeza, apesar de não ser comprovado ainda pela ciência. O meu samba cansou de mostrar sua eficiência pra curar toda a melancolia e os males do tempo.
Quem foi que falou que o meu samba não tem o poder de curar? Na certa não sabe o que o samba é capaz de fazer. plantação com uma vez por dia. Quantos corações
o samba curou,
e as desilusões
vai
dar uma certeza que o samba é firmeza.
Apesar de não ser comprovado ainda pela ciência, o meu samba cansou de mostrar sua eficiência.
Canta samba todo dia.
O samba tem o poder de curar na alma.
É só vitória.
Com certeza.
E bora pro quadro Que É Isso Mesmo?
Ei, o que é isso mesmo?
Olha, minha gente, pesquisando, estudando o assunto pra trazer tudinho pra vocês, soubemos informações que não fazíamos ideia sobre direito do paciente. Aí, para o nosso quadro Que É Isso Mesmo?, conversamos com Paulo Carvalho, doutor em Ciências Jurídico-Políticas, professor de Legislação Trabalhista e Previdenciária da Universidade Federal do Ceará, a UFC.
E como soubemos que a lei brasileira prevê benefícios sociais para pessoas que estão em tratamento de câncer, primeiro, perguntamos para o professor se esses benefícios são concedidos a pessoas em tratamento de qualquer tipo de câncer. Bora ouvir o que foi que ele disse.
Olá, Carol. Olá, Roberto. Um prazer imenso estar com vocês do Dia a Dia com o Ceará. Essa sua pergunta, né, é muito importante, porque, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a lei brasileira, ela é ampla. Ela prevê direitos para pessoas com neoplasia maligna, né, que é o câncer, e também com outras doenças graves. Ou seja, não é o tipo de câncer que limita o acesso, mas sim a sua comprovação e o impacto na vida do paciente. Um exemplo, no caso do auxílio por incapacidade temporária do INSS, conhecido como auxílio-doença, normalmente o trabalhador precisa de 12 meses de contribuição para ter direito, mas aqui temos essa primeira grande exceção. O paciente oncológico está isento dessa carência. Isso está previsto onde? Está previsto lá na Lei 8.213, de 91, que rege a Previdência Social. Então, a doença é considerada tão grave que o governo garante a proteção ali imediata. Para outros benefícios, como por exemplo o saque do FGTS ou o benefício do PIS/PASEP, a regra é clara: o paciente ou seu dependente deve estar na fase sintomática da doença. Então, comprovado o diagnóstico e a condição clínica, o direito é assegurado independentemente de onde o câncer se manifestou.
Massa demais, viu? Aí a gente soube também, além do direito ao tratamento na rede pública de saúde, tem também os benefícios quando a pessoa possui plano de saúde. A gente perguntou ao Paulo quais são esses benefícios.
Esse é um excelente ponto, Roberto, porque quem tem o plano de saúde vai possuir, digamos, uma camada extra, né, de proteção legal. O plano de saúde não pode ser uma barreira, mas um facilitador para esse paciente. Então, temos três direitos essenciais que são amparados pela Lei 9656 de 98, que é a Lei dos Planos de Saúde. E aí eu poderia resumir no primeiro direito, o direito de contratar e não ser discriminado. Né? Ou seja, o plano de saúde não pode se recusar a aceitar um paciente pelo simples fato dele ter um diagnóstico de câncer. Isso seria discriminação, que é proibido por lei. Então, se o diagnóstico for pré-existente à contratação, pode até haver o que a gente chama de cobertura parcial temporária, mas isso não pode durar mais do que 24 meses e a cobertura total é obrigatória após esse período. Um segundo direito, né, essencial é a cobertura obrigatória do tratamento, né, quimioterapia, radioterapia, cirurgias, medicamentos de alto custo e todos os procedimentos listados no rol da ANS devem ser cobertos. Então, o prazo de liberação por lei é muito curto. E eu sei que na prática, às vezes isso não funciona organicamente e em última instância, aí o paciente pode recorrer ao Poder Judiciário para garantir esse direito. Um terceiro direito essencial que a gente poderia trabalhar aqui é o direito a uma reconstrução. Ou seja, se a paciente precisar retirar uma mama, né? A lei garante o direito a uma cirurgia plástica reconstrutora dessa mama. E também toda a correção da assimetria na outra mama. Então, esse é um direito fundamental que está reforçado, inclusive, pela Lei 12.802, de 2013, que trata da cirurgia reparadora e não se trata de estética. Isso se trata de uma reparação integral da saúde.
Vimos que os pacientes com câncer também têm direitos que garantem auxílio financeiro, tanto no período de tratamento como no pós-tratamento. E aí a gente perguntou para o professor que direitos são esses.
Carol, é assim, para quem está lutando, né, o auxílio financeiro, a gente sabe que é um alívio enorme, né? E a legislação, ela trabalha com algumas frentes para garantir esse suporte. Uma primeira frente é a liberação do FGTS e do PIS/PASEP. Então, o trabalhador ou a trabalhadora tem o direito de sacar o valor total desses fundos. Isso está previsto, por exemplo, na Lei 8922, de 94, para FGTS. E essa liberação pode ser feita quantas vezes for necessário enquanto persistirem os sintomas. Então, aí, esse dinheiro ele foi pensado exatamente para essas emergências. E aí, o trabalhador pode ter acesso a ele. Uma outra proteção que existe é no campo da Previdência Social, né, no INSS. Então, se o paciente está incapacitado de trabalhar, ele tem direito ao auxílio doença. E se a capacidade for impermanente, né, for permanente, aí há aposentadoria por invalidez. E a grande notícia é que a aposentadoria por invalidez, quando concedido por motivo de câncer, é isenta de imposto de renda. Então, todas essas questões, elas precisam ser estudadas e analisadas aí junto, né, com o paciente ou a paciente. Também existem benefícios fiscais, né? No pós-tratamento, você tem a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou pensão que permanece, e isso alivia o orçamento, a gente sabe disso. Tem a lei que prevê isenção de IPI e ICMS na compra de veículos adaptados, e essa isenção vai se aplicar a pacientes que, devido à doença ou ao tratamento, ficaram com alguma deficiência física que dificulte a direção, e é mais uma medida para garantir a mobilidade e a qualidade de vida do paciente.
E já que estamos também tratando neste episódio sobre conscientização do HIV/AIDS, a gente quis saber se a legislação assegura os mesmos direitos especiais à pessoa HIV positiva. O professor Paulo esclareceu para a gente. Bora ouvir?
A importância do Dezembro Vermelho, né, é de a gente reforçar todos esses direitos relacionados às pessoas vivendo com HIV/AIDS, que são direitos fundamentais mesmo, à informação, ao tratamento, à igualdade, à privacidade, ao sigilo, né? Um direito de participação social, um direito de participar de todas as áreas da vida civil sem o risco de ser excluída. Então, para isso, a gente tem uma legislação antidiscriminatória, que é a Lei 12.984, de 2014, que proíbe qualquer ato de discriminação contra pessoas com HIV, considerando, inclusive, esses atos como crime. Há benefícios previdenciários para as pessoas com HIV/AIDS, né, que podem ter acesso a auxílio-doença, né, o auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por invalidez, inclusive com a isenção de períodos de carência. Pessoa com HIV tem direito ao levantamento dos valores do FGTS, independentemente da rescisão do contrato de trabalho. Mas tem um ponto que eu queria reforçar muito, que é a proteção na sua relação de trabalho. A pessoa com HIV/AIDS tem o direito de manter sua condição de saúde em sigilo no ambiente de trabalho. É vedado qualquer tipo de testagem para HIV como condição de ingresso, de manutenção, de mudança de função, né? Ou seja, qualquer exame relacionado ao trabalho. Inclusive, caso esses exames sejam exigidos, essa violação a esse direito pode ser denunciada, né, numa delegacia do trabalho. Além disso, a pessoa com HIV/AIDS tem aí a isenção no imposto de renda, né? Podendo, inclusive, pedir ressarcimento dos valores pagos nos últimos anos. Há uma garantia, inclusive há um benefício de prestação continuada, né? Que é o PPC, que garante um salário mínimo para quem tiver incapaz de prover sua própria manutenção, né? Ou para idosos com 65 ou mais anos que não tem meio de se sustentar. E aí, isso também vai garantir respeito, vai garantir igualdade a pessoas com HIV/AIDS, permitindo que elas tenham aí uma dignidade na sua vida em sociedade, com acesso a todos os direitos fundamentais, sem sofrer discriminação.
Sensacional demais saber de tudo isso, viu?
E para esse nosso segundo intervalo, trouxemos a música Mudança, uma bonita obra de Flávio Leandro, que entrega muito sobre transformação pessoal e autoconhecimento. Para o artista, pequenas ações de autocuidado podem renovar sentimentos e promover uma reorganização interna.
Hoje, com sinceridade, eu acordei com uma vontade de cuidar de mim. Me levar para um passeio, sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim. Arrumar minhas gavetas, botar tinta na caneta do meu coração. Escrever um eu me amo cada vez que a voz do mundo me disser que não. Ler um livro, colher flores pra te dar quando tu fores flor no meu jardim. Animar essa pessoa que ando vagando à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Mas quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Sinceridade, eu acordei com uma vontade de cuidar de mim. Me levar para um passeio, sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim. Arrumar minhas gavetas, botar tinta na caneta do meu coração. Escrever um eu me amo cada vez que a voz do mundo me disser que não. Ler um livro, colher flores pra te dar quando tu flores, flor no meu jardim. Animar essa pessoa que ando vagando à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança.
dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Mas quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança.
Ceará com isso.
E hoje, no nosso quadro E o Ceará com isso, duas mulheres potentes que sabem tudo sobre a temática desse episódio. Uma delas é a Thelma Alves. A Thelma é enfermeira e lá na Secretaria da Saúde aqui do Estado, ela é assessora técnica do Grupo de Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV/AIDS e Hepatites Virais. Thelma, uma alegria enorme estar com você. Seja muito bem-vinda.
Obrigada. Obrigada pelo convite. Me sinto bastante honrada, privilegiada de estar aqui nesse momento com vocês.
Que bom. E aí, aqui também com a gente, Roberto, tá a doutora Araci Pontes. Ela é médica dermatologista e diretora técnica do Centro de Referência em Dermatologia Dona Libânia. Doutora Araci, muito obrigada por sua presença. A gente está muito feliz. Seja muito bem-vinda, viu?
Obrigada, Carol. É um prazer para a gente estar aqui, podendo compartilhar junto com vocês, com a Thelma, as informações para a gente ajudar aí a nossa população.
Doutora Araci, vou emendar e já começar aqui com a senhora. E eu queria saber o seguinte, o que é que leva o câncer de pele a ser o mais comum aqui no país, aqui no Brasil? É no Ceará também?
Na realidade é no mundo todo, né? As estatísticas mostram, então aqui no Brasil tem as estatísticas do INCA, né? Instituto Nacional de Câncer, que mostra que de todos os tipos de câncer, o câncer de pele, chamado câncer de pele não melanoma, ele é o mais frequente. Ele ganha de câncer de mama, ele ganha de câncer de próstata, de todos os tipos, tá? Uhum. Câncer de útero. E isso principalmente nos locais onde há uma maior incidência do sol, né? Então, o nosso estado, ele se localiza muito próximo do Equador. Sim. E a gente tem uma alta incidência de radiação ultravioleta durante o ano todo. Né? A gente diz que no Ceará é verão o ano todo, né? Inclusive serve de propaganda para atração de turismo, né? Então, como é verão o ano todo, tem exposição ao sol o ano todo. E hoje já se sabe comprovadamente que essa exposição crônica, repetida ao longo da vida, é a principal causa da formação do câncer de pele.
Tá, certo. Inclusive, dezembro, né, quando se inicia verão nos países do hemisfério sul, né, é por isso que em dezembro, a gente tem essa campanha mais, né, aguerrida.
E aí, junto com isso, ainda tem o início de férias, né? Isso. Todas as festas de fim de ano, muita gente mais exposto, né?
Com certeza. A Sociedade Brasileira de Dermatologia é quem promove esse dezembro laranja, né? Já tem mais de 20 edições, né? E foi escolhido esse mês de dezembro exatamente como vocês falaram, por ser o início das férias, onde a gente sabe que vai haver uma exposição maior, né? Então, a campanha, ela visa principalmente isso, orientar a população, esclarecer a população, chamar a atenção para esse problema do câncer de pele, né? Quais as medidas que podem ser tomadas para prevenir, para que a pessoa possa aproveitar o bom do sol sem os seus malefícios, né?
E aí, Thelma, indo aqui agora, né? A gente começou aqui meio que na campanha laranja, né? No dezembro laranja, indo assim, cara, agora falar um pouquinho dessa parte da conscientização do dezembro vermelho, né? Começa contando para a gente qual a importância de a gente ter aqui no Ceará um grupo exclusivo para cuidar de questões em torno das infecções sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS, né? Hepatites virais.
Bom, a Secretaria de Saúde, hoje, ela conta com vários grupos de trabalho, né? Uhum. São profissionais que se especializam mais naquele assunto para dar uma melhor resposta à população. E o nosso grupo de trabalho, né, ele visa isso, né? Sim. Trabalhar, nós somos quase todas enfermeiras, né? Uhum. E temos muita articulação com os médicos do Hospital São José e de outras instituições também. E, então, nosso objetivo é trabalhar realmente para que a política que é instituída pelo governo federal funcione a nível de Estado. Uhum. Isso em relação à prevenção, em relação ao diagnóstico, né, assistência às pessoas infectadas, né, uhum. na questão do direito das pessoas que vivem com HIV também, né, que a gente trabalha junto ao movimento social. Uhum. Então, a gente tem essa aproximação com o movimento social e procura trabalhar para que o estigma da doença, a discriminação, reduza, né, através do conhecimento, através da informação. A gente tem hoje, assim, a possibilidade com a hepatite C de tratamento e cura, né, o que foi uma coisa, assim, uma conquista excelente, né, que o governo assumiu, o SUS também, né, proporciona um tratamento. Então, a gente tem todas essas ferramentas, vamos dizer assim, né, para a gente trabalhar isso, né? A prevenção e quando as pessoas, infelizmente, elas adoecem, o tratamento, né? E o acompanhamento dessas pessoas.
Na época em que a AIDS surgiu, as pessoas tinham muito medo. Sim. Então, havia uma campanha para o uso de preservativo e os jovens, as pessoas de uma forma geral, tinham medo de contrair a doença, então elas aderiram a isso daí. Hoje, ninguém mais tem medo de ter AIDS. Porque hoje a AIDS tem tratamento, tem PrEP, tem PEP, tem, entendeu? Então, as pessoas não têm mais medo. Uhum. Então, elas não usam mais o preservativo como utilizavam antes. Só que não tem pré-exposição para sífilis, nem pós-exposição para sífilis, sim, entendeu? É. Como tem para AIDS. Então, as pessoas estão, vamos dizer assim, esquecendo das outras ISTs, uhum, tá? Que não estão no guarda-chuva, sim, dessas novas modalidades terapêuticas aí, né? É desses isso, novos Thelma. Esquemas.
É, sim, com certeza. É isso mesmo, né? Que a doutora Araci falou. Se observou nos últimos estudos que os jovens, eles estão usando muito menos preservativo. É tanto que agora existe uma preocupação muito grande também em estar tá divulgando, implementando as atividades, as abordagens médicas, né? Que é a PrEP e a PEP.
Sim.
Né?
Você explica um pouquinho mais isso aí
a profilaxia, gente. A PEP é a profilaxia pós-exposição. É quando a pessoa se expõe ao risco de pegar HIV, vamos supor, através de uma relação sexual, ou pelo acidente com material, né, injetável. E então ela usa um medicamento durante 28 dias, né, um medicamento, um antirretroviral, para que ela evite de se infectar com HIV. Ela tem que ser feita até 72 horas após a exposição. E a PrEP é a profilaxia pré-exposição, então é aquelas pessoas que se expõem muito ao risco, né? Vamos dar um exemplo, profissionais do sexo, né? É uma população que é candidata a usar PrEP, mas não só elas, qualquer pessoa heterossexual, mesmo que não tenha, não venda sexo, mas se ela se expõe demais, ela é uma pessoa que poderia estar fazendo essa profilaxia pré-exposição.
E para ter acesso, como é que faz? Vai até a Secretaria de Saúde?
Não.
Vai até... Como é que faz?
A gente está ampliando agora a PrEP. O município que tem avançado mais é Fortaleza, sei, né?
Uhum. Na PrEP. É municipalizado, né?
É municipalizado. Isso? Porque ela é na atenção, geralmente, na atenção primária de saúde, tá, ou em serviço de urgência e emergência, entendi, né? Mas principalmente na atenção primária. Também nos SAIS, nos serviços especializados, uhum, né? Sim. E a gente está capacitando os farmacêuticos para que a gente estenda cada vez mais essa profilaxia para o interior. A gente quer que todo o Ceará, né, os municípios que se interessarem, porque depende do interesse do município de poder querer proteger a sua população, implantem a profilaxia pré-exposição. É, mas a gente não vai nunca deixar de incentivar o uso da camisinha.
Doutora Araci, quem está com aquela manchinha, está em dúvida se pode ser ou não pode ser câncer de pele, como fazer? Vai até o Dona Libânia, como é esse processo, no caso da identificação que de fato possa seja um câncer de pele, como é a forma de tratamento?
A gente vai atender aquele paciente que é referenciado. Né? Ou seja, ele foi encaminhado após uma primeira consulta que é feita na atenção primária, no posto de saúde, mais próximo da residência da pessoa, vai verificar se aquele profissional realmente suspeitar que aquilo ali possa ser um câncer de pele, então ele encaminha via central de regulação de consultas, né? Tanto a gente tem o Dona Libânia como referência, temos também o Hospital Universitário, né, que atende principalmente o município de Fortaleza,
certo.
É a referência para o município de Fortaleza, como tem também as policlínicas. Então, hoje a gente tem várias policlínicas no interior do estado, né, como também aqui em Fortaleza, que tem inclusive dermatologistas, tem cirurgiões, né, e que podem também atender esses casos. Então, de acordo com a central de regulação, como o nome diz, ela regula e vê para onde é que aquele paciente vai conseguir um atendimento mais rápido, qual o perfil daquele paciente, para onde é que ele precisa ir, e aí, então, faz essa regulação.
Uma dúvida, o câncer de pele, ele sempre vai presumir uma cirurgia ou existe algum o tratamento que não precisa fazer nenhuma intervenção?
Pronto, se for numa fase muito inicial, existem outras modalidades terapêuticas para alguns tipos bem específicos, mas aí precisa ter uma avaliação do especialista para determinar se é o caso ou não. O câncer de pele, na grande maioria, ele tem um crescimento muito lento. Lógico, você não vai esperar 5 anos.
Sim.
Mas também não é aquela coisa de urgência. Eu já vi, assim, até a título de informação mesmo, né? Já vi pessoas que se sacrificam realmente para pagar uma consulta particular, para fazer um procedimento particular, porque não tem essa orientação, entendeu? Então, por isso que eu estou frisando isso, né?
Importante.
Que é uma coisa que a pessoa pode esperar com calma.
Mas
né?
É que o nome, às vezes, causa uma angústia.
Causa muita angústia.
Ser diagnosticado com câncer.
Esse nome câncer cria
tem pessoas
assim,
que
né?
nem falam o nome,
que
né?
Nem falam
aquela doença.
Né?
Sim,
né?
Isso é.
Então, existe um estigma muito grande.
Agora, existe um tipo de câncer de pele que é o melanoma, tá? Então, esse aí
é
corresponde
imediato.
A 5% só dos casos, então é a minoria. Esses têm urgência,
tá? E aí vai
porque
ser
esse dá metástase.
E vai ser sempre muito bem explicado pelos médicos.
Isso,
né? A gente espera
aí
que
se tem
seja,
risco
né?
de ser melanoma, então aí não pode esperar.
Tá.
Tipo assim, chegou no Dona Libânia, a gente viu que é um caso suspeito de melanoma, a gente já marca para no máximo semana seguinte.
Qual é a cara desse câncer?
Pronto.
O CBC, que é o mais frequente, ele se caracteriza exatamente por aquela feridinha. Começa aquela pápulazinha como se fosse uma picadinha de inseto, né? Uma muriçoca que picou ali. E dali abre uma feridinha. E essa feridinha cria a casquinha cai e volta a feridinha. E daqui a pouco cria a casquinha.
Aí começa tudo,
e começa tudo de
ciclo.
Novo. E você vê que ela não cicatriza, né? Outras vezes ele fica aquela pápulazinha, aquele carocinho, vamos dizer assim, que tem um aspectozinho brilhante, que não chega a ferir logo, mas você vê que ele está crescendo ali lentamente e tal também. Esse é o CBC,
certo. Tá?
O melanoma, ele já se caracteriza por uma lesão, em geral, enegrecida. É aquela lesão escura, tá? Então, ou é aquele sinal, né, que era um sinalzinho bonitinho e que de repente esse sinal começa a crescer, começa a ficar com a cor diferente, né? Então, esse aí tem que ficar de alerta. Ou então, é um sinal novo, pode ser que não seja nada, né? A gente já teve paciente encaminhado lá para o dono de banho com melanoma, era um bicho de pé. Mas, de qualquer maneira, melhor que encaminhe errado do que não encaminhe, né?
É verdade, entendeu?
Existe também o tratamento, quer dizer, quanto mais precocemente você faz esse tratamento cirúrgico, né? Menor o risco de metástase. E hoje tem medicamentos quimioterápicos, né? Também para tratar o melanoma, que a gente não tinha antes, né? Chama terapia-alvo, que são bem eficazes, bem legais, entendeu? Para um estágio mais avançado, mas que mesmo assim a gente ainda vê gente morrendo com melanoma, tá?
É, que tipo de assistência médica gratuita via SUS aqui no Ceará as pessoas têm, né, com o vírus HIV-AIDS, com outras infecções sexualmente transmissíveis? O que, que a gente tem de graça aqui no Ceará e onde?
Então, o paciente, a pessoa vivendo com HIV-AIDS, ela pode e deve ser atendida em qualquer nível de referência do SUS. Tá. Começando com a atenção primária, onde tem a disponibilidade do teste rápido para o diagnóstico. Né? Uhum. Começa, então, feito o diagnóstico.
Qualquer dia, qualquer horário
comercial, né? Geralmente segunda a sexta-feira. Ela se dirige à unidade de saúde e diz, olha, eu fiz uma exposição HIV.
Se dirige ao posto de saúde,
posto de saúde, né? E aí ela faz o teste, pode fazer o teste, solicitar fazer o teste. Caso o teste seja reagente, ela faz um segundo teste para confirmar. E caso seja reagente, se aquela unidade não tiver o atendimento, ela vai ser encaminhada para um serviço especializado. Que, no caso, a gente tem 40 unidades especializadas no Ceará.
Estado, né?
No estado. Tá. É suficiente? Não é suficiente, porque a epidemia a cada ano cresce, né? A gente diagnostica em torno de 1.200 a 1.500 casos de HIV por ano.
Ainda é
muito,
muito.
É. E além disso, tem os casos de AIDS, que são os diagnósticos tardios. Mas, no momento, é o que a gente tem, a gente está tentando ampliar, né? Porque a gente tem o nosso Hospital São José, é a nossa referência. Ele não deveria estar atendendo os casos recentes e novos, mas só as referências, como é o Dona Libânia. Mas ele ainda atende casos novos do interior que não tem um serviço especializado, né? E a gente, assim, com muita felicidade, vai estar agora, no dia 5 de dezembro, né? Isso. Na Policlínica de Calcaia, implantando o serviço de Calcaia, que vai favorecer 8 municípios da região.
Sensacional.
Né? O município de Calcaia já tem um serviço, São Gonçalo do Amarante também, mas aquela região ali são 10 municípios. Então, a Policlínica vai atender a 8 municípios.
Thelma, a ONU, né, Organização das Nações Unidas, ela tem definidas algumas metas globais, né? Então, a gente destacou aqui 3 dessas metas, que a primeira é ter 95% das pessoas vivendo com HIV diagnosticadas, 95% dessas pessoas em tratamento antirretroviral, e dessas pessoas em tratamento ter 95% em supressão viral. Eu queria que você explicasse primeiro o que é o tratamento, esse tratamento antirretroviral, o que é a supressão viral e o que é que o Ceará está fazendo exatamente para chegar nessas metas.
Pronto. Nessas metas, a gente, desses 3 pilares, né, o Brasil tem avançado mais no primeiro pilar, que é o diagnóstico, né, assim, das pessoas estimadas de serem diagnosticadas. Mais de 90% já estão diagnosticadas. As que estão em tratamento, quase 90% estão com carga viral suprimida, carga viral indetectável, que é quando a pessoa tem um vírus, mas numa quantidade tão pequena que ela não vai mais adoecer de AIDS facilmente e também não vai transmitir. Então, a ideia, né, é que a gente consiga avançar nesses pilares para a gente alcançar a eliminação do HIV como problema de saúde pública.
Tá.
Não é dizer assim, não vai ter mais nenhum caso de HIV, mas a gente ter indicadores consideráveis, considerados baixos, né? que a gente tenha também baixa transmissão, e aí a gente poderia falar que estaria eliminando como problema de saúde pública. O Brasil, assim, avança cada vez mais em novos medicamentos, que tem um menor número de efeitos colaterais, né? E que as pessoas, por conta disso, elas estão aderindo ao tratamento, né? A gente avança cada vez mais para que as pessoas... Muita gente hoje está indetectável há vários anos, inclusive, né? Usando a terapia antirretroviral.
A gente está aqui concluindo, né? Nesse movimento de concluir nossa conversa, infelizmente, assim, né? E aí, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre como é que serão as campanhas, né? De conscientização para esse mês, né, que está chegando aí.
A campanha desse ano, a gente vai, assim, direcionar bem para os profissionais de saúde, né? Ah, capacitando, né, profissionais, através de seminários, né? A gente vai ter dois grandes seminários com atenção primária de saúde, né? E a gente vai ter um seminário no Conselho Estadual de Saúde, que é o CESAL, para discutir um pouco mais das políticas e da assistência que a gente tem hoje e a assistência que a gente espera ter, claro, né, para os pacientes. E a gente, as campanhas locais de informação, ela é mais feitas hoje a nível dos municípios. Então, o Estado fica nessa campanha maior de trabalhar com os profissionais, capacitando esses profissionais.
Com relação ao câncer de pele, né? Nós vamos ter no dia 6 de dezembro uma corrida, né? Para chamar
esses
atenção.
Movimentos são bacanas.
É, porque agora, né? Ação, corrida, né? Tá na moda, né? Então a gente tem que entrar aí na onda.
E é saúde, né?
É saúde, saúde, com certeza. Saúde. Então essa corrida vai ser uma promoção da SBD Ceará, né? É, Dona Libânia está participando junto, obviamente, né? E vai. É, as inscrições estão abertas já no site da SBD Ceará, né? E no dia 13 de dezembro, no sábado seguinte, nós vamos ter, então, esse dia de atendimento, né? É de 9 às 13, tá? Lá no Dona Libânia, sim, né? Onde a gente vai ter não só os médicos do Dona Libânia, como também outros dermatologistas da SBD Ceará, que se voluntarizam, né? Vão como voluntários para fazer esse atendimento à população. Então, é por ordem de chegada, tá? Vai ter a distribuição de senhas, de acordo com, né, com a ordem de chegada. E a gente vai estar lá fazendo, então, esse exame. Para esse dia, não é necessário, né, pegar encaminhamento no posto. Né?
Nos,
então,
nos outros
sim, dias, né? Claro, nesse, né, dia é demanda aberta, tá certo? Só quero, assim, chamar a atenção de que é exclusivo para suspeita de câncer de pele.
Bacana que o Dona Libânia é bem central, né?
Fica bem central,
centro. A senhora,
isso,
diz o endereço, por favor.
Na rua Pedro I, 1033, fica na esquina com a Tristão Gonçalves. Então, bem central, dá para ir, passar por lá e depois fazer as comprinhas de Natal, né? Entendeu? Então, estaremos lá nesse horário, de 9 até as 3 da tarde.
Muito bom, minha gente. Que conversa boa.
Maravilhosa, bem, bastante.
Né, assim, e muito, muito prática. Vocês entregaram, assim, com muita facilidade. Eu consegui entender coisas que eu não entendia, né, até hoje.
E lembrando que, se você que está nos ouvindo não pegou desde o comecinho a entrevista, não se preocupe. Esse programa vai para o site, isso, do governo do Ceará, que é o ceará.gov.br. Lá tem os episódios na ordem, e com o nome, com a temática do episódio.
Total. E nesse mesmo site, né, assim, a gente sempre deixa lá, tanto nesse site que o Roberto acabou de falar, né, o ceará.gov.br, como no saúde.ce.gov.br. Essa coisa que a Thelma e que a doutora Araci trouxeram aqui, todas as campanhas, né, que vão já... A equipe de comunicação da saúde vai soltar aí nesses dois sites, vai estar tudo lá direitinho. Então, tudo que dezembro promete aí de campanha e de conscientização vai estar nesses sites para vocês conferirem. Muito obrigada, minha gente.
Obrigada.
Viu?
Nada, valeu, foi ótimo. Mesmo. Foi um momento bem agradável.
Muito obrigado.
Depois dessa conversa que nos trouxe tanta conscientização, Bora de Saúde, essa música de Rita Lee, que com tanto bom humor, nos reforça a importância da autenticidade, do autocuidado e da celebração à vida.
Me cansei de lero, lero, dá licença, mas eu vou sair do sério, eu quero mais saúde. Me cansei de escutar opiniões de como ter um mundo melhor, mas ninguém sai de cima nesse chove, não molha. Eu sei que agora eu vou é cuidar mais de mim.
Isso, mano.
Olha, gente, e no meio de tanto cuidado, conscientização, prevenção, cura, tudo isso, a gente chega aqui no nosso quadro, que é também feito um caminhão abarrotado de cura e de alívio.
Até porque é isso que o bom humor faz com a gente, né, Beto?
É mesmo, viu, Carol? O bom humor também cura, e cura bonito.
É, pois então, vambora com o Tarcísio Matos falar em remédio caseiro, xarope, meizinha, simpatia.
Eu sou da época que o caminhão da Sucam, quando passava, a gente chamava de mata-mosquito.
Total. Hoje, mata-mosquito tem até aquelas raquetes, né? Mata-mosquito lá de casa.
Era um funcionário da saúde pública. do programa de erradicação da malária que passava lá em casa. Era o mata-mosquito.
Rapaz, agora tá assim, tô achando que você tá bem poldozinho, viu?
Rapaz, fulano tal, tá um poldo.
Tá um poldo. Tá um...
E quando é a mulher, é uma polda.
É uma polda.
É de potro.
Tem o poldo e a polda.
É, porque vem de potro, né?
Vem de
novo.
Vem de novo. Isso mesmo.
Mas a gente falou de saúde, agora vamos falar das doenças.
Bora falar de doença.
Tem doença, não. Só se for doente e é de feio que ele é. Não, ele não é doente, não. É de feio que ele é. A doença dele é feiura.
Esse menino tá doente.
E liseira.
Ou então a pessoa chega e fala assim, a doença dessa criatura aí é tábua dos queixos
da riba. Da tábua do queixo pra riba. Da tábua do queixo pra riba, significa dizer que ele é... Doido. Se for nada pra baixo, aí é orgânico, né? Entendeu? E o cara que tem um desvio?
Vixe!
Uma falha na cabeça.
E a espinhela caída?
Ixi, rapaz, tem um problema com a espinhela caída.
Também reza, serve.
Reza pra... Né?
É verdade. Bom,
a espinhela é um ossinho que tem, que vem do coração, um ossinho mole.
Da espinha da...
Né? A caída da espinhela provém do peso que a pessoa vem a pegar. Você pegou um peso muito grande... Aí,
mas você já percebeu, a pessoa que está com a espinha caída, ela anda assim, sabe?
Assim, Tarcísio? A gente não tem vídeo, homem.
Meio arqueado, né?
Arquejando assim.
Eu não preciso nem pegar peso para andar assim hoje em dia. É só me abaixar quando eu me levanto.
Aí o cara
não levanta mais direito, né?
Dor nas costas, dor no estômago, nas pernas, cansaço. Como é que cura? Tu manda a medida da pessoa e rezar a oração. Seja em nome do Senhor esse teu mal curado, espinhela caída e ventre derrubado. Eu te ergo, curo e saro. Fica-te espinhela em pé.
Aí a bichinha fica assim.
Basta aí.
Aí a espinhela, aí o cabo
assim
volta.
Como, Beto? Então, assim você... como, Beto?
Pra cima.
Pra cima.
Você viu aí como a espinhela caída dele é complicada?
Maria, total, tá doido.
Aí chama a rezadeira. Tu já foi benzido?
Já fui. Minha rezadeira.
Deu demais. Ave Maria.
E os micróbios da doença?
Vixe, o micróbio.
Agora não, é os micróbios.
É os micróbios.
É os micróbios da doença, né? O que faz mal à saúde, né?
A comida carregada faz mal, tá?
Sim, a comida carregada é aquela que é reimosa.
Tá.
Sabe? Quer ver uma coisa? O peixe chama o bonito, ele é uma comida carregada. Se você tiver alguma infecção, ele bota pra fora.
Capote.
É reimoso. Reimoso, ou seja, é uma comida carregada. Peixe reimoso. A patraíra é um peixe reimoso demais.
A traíra é de água doce,
Água doce, né?
É.
Olha, chá de bosta de cachorro. O falcão tem o zabumbeiro do falcão, chamado Bubu.
Sim.
Ele diz que ele tomou chá de bosta de cachorro.
Que serve pra quê?
Curar coqueluche. Como é que se cura mal olhado no cachorro? Vai dizer.
Minha nossa senhora, essa daqui eu fico me perguntando o que é que o pobre cachorro tem a ver com isso.
Vai dizer.
Olha
aí
a receita. Você que tá em casa...
Atenção, tome nota aí.
Se tiver mal-olhado, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o cachorro, bota o cachorro no canto, aí você vai passar a 3 vezes por cima do bicho. É 2 indo...
Pra frente.
E uma voltando. Pra trás.
Pronto. Aí você tira todo tipo de mal-olhado.
Você conseguiu visualizar aí, Carol?
Total.
2 pra frente do cachorro, 1 pra trás. 2
pra trás.
Total.
Outra coisa, tu fica bom
e o cachorro se lasca.
Tu é doido demais.
Se o menino, por falar em mal-olhado, se o menino estiver sentado no chão e você passar por cima, o menino encrua.
Entendi.
Sabia? É, rapaz, não passa por riba do menino. Não, se o menino é um menino encrua, ele não cresce mais.
Não cresce mais.
Agora, por exemplo, eu sou assim 1,50m, porque passaram muito em cima de mim.
Minha nossa senhora. Ei, agora tem um negócio aqui que eu já tomei quando era criança, ó.
Que é?
Banha de cururu.
Tu tomou banho de cururu pra quê?
Banho de cururu.
Garganta,
garganta, tosse.
Tosse, é?
Era meio
mazelado. Mas o cururu é de casa?
Não era.
Não? Aqueles que cria atrás do pote? Ou é de cururu de lagoa?
É de lagoa.
Ah, então é o goré.
Ah, é o goré. Mas tem que ser esse daí? Não pode ser qualquer um, não?
Não,
gente?
Tem que ser um cururu especial, é o goré.
Mas se não tem uma cor de uma lagoa perto da pessoa, não pode inventar
se vá
um
atrás de uma lagoa. Vai lá na lagoa.
Pois inventa, tu bota o cururu dentro do balde cheio d'água aí.
Inventa que aquela ali é uma lagoa. Ótimo, Beto. Então, pra nós urbanos, né?
tiver
pra
aí...
Pra tudo tem um jeito.
Pra tudo tem um jeito. O importante é que seja um cururu.
É.
E a banha você tira aqui dos vazios dele, ó. É. Aqui dos vazios dele. Olha, alho com leite. Levou uma picada, que o pessoal chama de mordida, né?
É.
É alho com leite pra mordida.
Ou seja, já deixa preparado na geladeira.
E o bicho remédio, minha gente?
O bicho remédio é curador.
É uma medicação eficaz, né?
Cura até anemia de caçaca, viu?
Terminando a última, Salamargo.
Aixe, Salamargo.
Salamargo, remédio antigo pra curar... Pra curar sangue grosso, que é o sangue impuro,
e
né?
Tem outra antiga que a gente não pode ir embora sem não falar. Pílula do Matos.
Ixa, é Pílulas de Vida do Dr. Matos.
Vulgo
Pílula do Matos. E a gente dava pra curar gogo de galinha.
Minha gente.
Abria o bico da galinha, mexia.
Porra, eu vou terminar com a simpatia.
Diga.
Morão, Morão, quem foi que já ouviu essa, minha gente? Vamos dizer nós três para ver se chega com bem muito, com muita força para quem tá precisando dessa simpatia, tá bom? Vamos lá. Um, dois, três e já.
Morão, morão, leva esse dente podre e traz outro são.
E para ficar a semana todinha por dentro dos serviços e das ações do governo para você, cola no site ceará.gov.br. E no Instagram, @governodoceará. Gostou? Quer participar do nosso próximo episódio? Ele vai ser sobre promoção das políticas do trabalho. E para participar, como é que faz? É só mandar mensagem com seu nome, local onde mora e sua sugestão. Anota aí o número do zap, 85 98956 1393. Um abraço.
E para fechar nosso episódio com entusiasmo na vida, bora de Marisa Monte e a leveza da obra Feliz, Alegre e Forte. Uma música que traz a positividade como uma decisão consciente, independentemente dos desafios do dia a dia. Saúde, minha gente. Até logo.
O que importa se o tempo passou? O que importa se vai demorar? O que importa se o dia chegou? O que importa se nunca virá? O que importa se alguém falou? O que importa se ninguém falar? O que importa é aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. O que importa é ser aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. Se o pneu furou, o que importa se vai decolar? O que importa se escorregou? O que importa é se levantar? O que importa se a noite esfriou? O que importa é saber amar? O estado contente da mente depende somente de acreditar. O estado contente da mente depende da gente, é só acreditar. Sou feliz, alegre.
Você ouviu?
Dia a Dia com o Ceará.